Gaúcha, eleições 2020.
Dando sequência, então, à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santa Maria, nós iremos conversar hoje com o candidato Jader Maretoli, candidato pelo Partido Republicanos. Está conduzindo comigo as entrevistas o repórter e especialista de política em GZH, Matheus Ferraz. Bom dia, Ferraz.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em uma reunião realizada no dia 30 de setembro. Essa entrevista terá o tempo cronometrado de 20 minutos, por isso peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Com as regras todas explicadas, começo perguntando ao candidato sobre o transporte público. No seu plano de governo, o senhor fala em avaliar as condições para a licitação do transporte público aqui em Santa Maria, mas a Justiça já definiu a data limite para o lançamento do edital, que é 21 de janeiro do próximo ano. É pouco tempo para que o novo prefeito consiga organizar tudo. Qual é o prazo em que o senhor, se eleito, acredita ser possível lançar essa concorrência? Seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Gaúcha. O Nayon está trabalhando também nos bastidores, muito importante. E nós estamos aqui caminhando cada dia, entendendo, né, da importância de nós construirmos uma Santa Maria diferente. E principalmente buscando, né, o que existe hoje na cidade, o que precisa ser feito, o que já existe na Justiça, né, como o transporte público, que precisa ser aberto urgentemente esse processo. E nós entendemos que, pelo tamanho de Santa Maria, por toda a sua história, queremos estar governando desde o primeiro dia. Então, a nossa equipe, ela tão logo tenha aprovado o nosso projeto pelas urnas, nós já queremos governar desde o primeiro dia e fazer todos os enfrentamentos necessários em todas as áreas. O transporte público de Santa Maria precisa melhorar a sua qualidade, precisa ser cumprido todos os contratos que foram de renovação, que vinha com maior qualidade, com ar-condicionado nos ônibus, com tantas coisas que não está acontecendo, o que dificulta a nossa mobilidade urbana e muitas vezes atrasa, né, a participação dos nossos santamarenses de estar andando em ônibus, porque acabam não tendo a qualidade que poderiam ter, saem com o seu carro, e nós temos esse fluxo de carro nas ruas de Santa Maria hoje, que cada dia mais aumenta, e mobilidade urbana passa por transporte público, entre outras vias também.
E o prazo, candidato, qual é a sua expectativa em relação a isso?
O prazo, nós precisamos, né, como a Amanda acabou de dizer, existe um encaminhamento da Justiça para que isso seja feito já, era para ter sido feito agora devido à pandemia, acabou prorrogando. Mas nós entendemos que precisamos de imediato fazer esse enfrentamento já no mês de janeiro, como outras áreas também que vamos fazer. Então, nós queremos apresentar, estamos apresentando um governo diferente, não um governo que governa nos últimos anos da eleição, é um governo que vai governar desde o primeiro dia da eleição. E para isso nós precisamos, né, com os nossos técnicos que vão estar trabalhando conosco, já fazer esse enfrentamento no mês de janeiro, para que nós possamos, no primeiro trimestre do ano de 2021, já conseguir ter uma resposta para a população que espera um resultado melhor na qualidade do transporte público, inclusive porque nos últimos anos, todos os anos, teve aumento de passagem de ônibus e não tivemos a qualidade de serviço que poderíamos ter.
Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em tornar mais justa a cobrança do IPTU a partir de análise da forma como o tributo existe hoje. Mas lhe pergunto, com a valorização constante de imóveis, há uma grande chance de que qualquer revisão faça com que pelo menos uma parte da população acabe pagando mais pelo tributo com a atualização da Carta de Valores. Se a análise for pela necessidade de aumento, o senhor vai manter a revisão mesmo assim?
Nós precisamos, quando falamos de IPTU, lembrar que em Santa Maria existe pessoas que estão em torno de 20, e se brincar até mais, mas em torno de 20 mil famílias que estão em áreas de ocupações que precisam ser regularizadas. Nós temos hoje pessoas que querem pagar IPTU, pessoas que nós caminhamos e que representamos os nossos projetos há mais de anos nos bairros e vilas, que dizem que não aguento mais, né, ficar sem ter água, luz e um reconhecimento da sua terra, né? E eles querem pagar IPTU. Só nessa área que nós estamos regularizando e fazendo esse enfrentamento, esse mutirão de regularização que nós queremos fazer, isso vai fazer com que automaticamente nós venhamos ter mais IPTUs e vamos estar, com certeza, alimentando ainda mais o município com recursos. isso vai conseguir trazer o equilíbrio, né, para a gente não ter aumentos significativos como teve em outras cidades, que acabou prejudicando as pessoas que moram mais no centro, e muitas áreas que não foram regularizadas em outras cidades continuam sendo regularizadas. Nós não queremos ser mais uma cidade que aumenta o IPTU e não regulariza áreas. Nós primeiro queremos regularizar as áreas para que no futuro nós possamos fazer uma análise do que poderá ou não. O nosso desejo é não aumentar nada, porque nós sabemos que estamos começando um ano que não vai ser fácil economicamente para ninguém, tanto para os empreendedores e empresários, mas como também para os cidadãos. E cada vez que a prefeitura aumenta impostos, aumenta valores, nós sabemos que dificulta no orçamento de cada família.
Candidato, seguindo nessa mesma linha, o senhor fala sobre saneamento, né? O senhor afirma, inclusive, que se eleito vai ampliar as redes de esgoto fluvial. Como o senhor pretende fazer isso?
Amanda, nós temos um grande contrato, a Corsan é um dos maiores contratos públicos da Prefeitura de Santa Maria. A Corsan faz repasses em torno de 10 milhões, um pouco mais por ano, uma forma de estar, né, cumprindo esse contrato, mas também ela não deve só fazer os repasses, né? Ela precisa também cumprir, né, com o contrato que foi assinado. O prefeito atual, junto com o vice-prefeito, que os dois representam o mesmo projeto até dezembro deste ano, os dois dizem que multam a Corsan, que ela tem em torno de 2 milhões de reais para pagar de multa, mas nós não conseguimos ver o retorno da Corsan em várias áreas. Nós ainda temos algumas famílias que sofrem com a falta de água em vários ciclos durante o ano, e nós temos principalmente a parte do saneamento básico da Corsan, que como ela está cuidando de um grande bairro de Camobi, nós percebemos que os demais bairros estão sem as ações dela. E nós precisamos que a Corsan cumpra esse contrato, que a Corsan possa fazer essa parte de saneamento básico, pois ela tem um grande lucro com a cidade de Santa Maria. Santa Maria, dentro do mapa da Corsan, é uma cidade muito importante e é uma cidade que traz muito lucro para a Corsan. E nós precisamos rever esse contrato, ou, no mínimo, que eles venham cumprir o contrato que foi assinado. E nós queremos fazer isso, por quê? Porque entendemos que cada vez que a Corsan cumpre o contrato, ela está cumprindo com a sua obrigação, e nós não vamos deixar famílias como estão no ano de 2020, com esgoto a céu aberto, como tem uma boa parte nos bairros e vilas de Santa Maria.
Candidato, o senhor promete implantar creches de turno integral a partir de parcerias público-privadas em bairros com maior demanda por esse tipo de serviço. Esses dados viriam em um estudo que ainda vai ser feito, mas lhe pergunto qual o número mínimo de creches que o senhor se compromete a fazer caso seja eleito?
Nós estamos passando a cada ano, vivemos um ciclo de um governo, né, representado aí desde 2000, e se a gente parar os últimos 3 anos, é o mesmo governo que está dentro da prefeitura e prometeu, desde lá de trás, cumprir, né, em torno de 12 creches. O atual governo, por seu bom esse aqui, conseguiu construir 2. Nós buscamos, nos últimos anos, depois da experiência que tive em 2016, de ter feito quase 20 mil votos pela primeira vez, buscamos mais experiências e projetos que deram certo. A cidade de Vera Cruz, aqui perto de nós, ela construiu uma creche público-privada. Ela conseguiu ter a estrutura da iniciativa privada para a construção da creche e entrou com a mão de obra e tem um contrato de 20 anos para ir ressarcindo essa empresa com vários incentivos. Então é dessa forma que nós imaginamos suprir essas 10 creches que já estão na promessa há mais de 12 anos e também inovando, né, criando uma creche público central para que os trabalhadores do comércio não fiquem preocupados no horário de sair, aonde deixar o seu filho, e no horário de retornar, como pegar o seu filho. Então nós estamos construindo e apresentando um governo mais humano, que se coloca diante das realidades de cada santamariense, mas que encontrou caminhos em outras cidades que deram certo e pode dar certo aqui. Nós temos uma promessa de mais de anos de 12 creches, foram construídas 2. Então, ou seja, nós temos uma necessidade ainda de 10 e ainda mais essa inovação de nós estarmos construindo a creche central para que os trabalhadores do comércio tenham tranquilidade e paz de vir com o seu filho para o trabalho, deixar na creche e quando terminar para o expediente, buscar o seu filho e retornar para casa. Isso é ser um governo mais humano que se coloca diante das dores da população.
Candidato, outra proposta é estender o horário de funcionamento de postos de saúde. Há servidores e recursos para isso ou de onde virão esses recursos?
Exato, Amanda, nós estamos caminhando cada dia mais, procurando sempre o que está acontecendo e dando certo em outros municípios. Quando nós comparamos realidade em outros municípios, realidade de Santa Maria, nós vamos ver que Santa Maria, infelizmente, tem ficado atrasado em muitas coisas. Nós temos mostrado para Santa Maria que é impossível fazer gestão da saúde com 4 secretários de saúde em 3 anos e meio. Onde o prefeito atual foi secretário, uma professora da universidade foi secretária, depois o vice do Sequim foi secretário, e depois nós tivemos agora o nosso querido professor de educação física, que é secretário. Ou seja, Santa Maria, em 3 anos e meio, deixou de fazer um planejamento de saúde. Automaticamente, nós estamos percebendo agora, diante dessa pandemia, os problemas dos postos de saúde. Nós temos cidades como Canoas, que tem mais de uma UPA. E por que Santa Maria, que é muito perto do tamanho da população de Canoas, não tem uma segunda UPA, só tem uma única UPA? A UPA funciona com obrigações do município, com o Estado participando e o governo federal. Ou seja, nós precisamos entender que os recursos da saúde são recursos que já vêm direcionados por lei, e o governo federal e o governo do Estado, quando o município se organiza, eles têm grandes participações, como nós presenciamos neste ano, numa parte da abertura do hospital regional, a participação do governo federal e do governo do Estado, mas o município teve que se organizar. Então nós reconhecemos que precisamos ampliar em algumas regiões, como a região de Camobi, onde até hoje nós temos somente um posto de saúde que já poderia estar trabalhando 24 horas, se nós tivéssemos a ampliação do nosso PA para uma segunda UPA e conseguíssemos encaminhar recursos de forma correta para que as unidades de saúde pudessem realmente absorver esses recursos e implementar no seu serviço. Nós temos a região da Quênia, a região norte, que já deveria também ter uma unidade de saúde de 24 horas, porque aí nós vamos estar conseguindo regionalizar e pensar naquele cidadão que tem dificuldade de sair de madrugada para ir para o PA ou para a UPA. E aí nós vemos construindo a busca da recuperação da gestão de Santa Maria e a transformação saindo da saúde básica para a saúde plena, para a gestão plena. Quando eu falo em gestão plena, eu falo em nós atendemos casos de alta complexidade, mas também recebemos mais recursos do governo federal para atendermos esse caso. Quando eu falo na Fundação Saúde, no nosso projeto de governo, eu falo que a Fundação ela vai conseguir facilitar as contratações e também trazer maior energia para dentro da gestão da saúde, que precisa ter energias e ações imediatas. A Fundação que deu certo lá e dá certo lá na cidade de Santa Rosa. Então nós estamos sempre mostrando o que está acontecendo em outros municípios e o que não está acontecendo na 5ª maior cidade do estado. Os recursos federais são fundamentais. Sabemos que vamos entrar para um ano difícil, tanto nacional, como estado, como município. Porém, recursos da saúde e da educação são recursos que estão previstos em lei. O que precisa ser feito é uma boa gestão, o que nós reconhecemos que com 4 secretários em 3 anos e meio, é impossível dizer que seja um modelo de gestão na saúde de Santa Maria.
Candidato, passamos de 11 minutos e meio agora.
Candidato, o senhor afirma que tentará utilizar mais critério técnico e menos critério político na formação do seu secretariado, se for eleito prefeito de Santa Maria. Lhe pergunto, foi o critério técnico que o levou à Secretaria Estadual de Esportes, em que o senhor entrou em janeiro de 2019, ficou até esse ano, e quais são as experiências que o senhor pode trazer desse período no governo de Eduardo Leite para Santa Maria na área dos esportes?
Exato, nós tivemos a oportunidade de estar compondo a Secretaria de Esporte da Lei junto com o João Berri, um grande amigo que estreitamos laços, né, nesse período. Porém, estivemos trabalhando junto e a soma foi a história do João Berri dentro do esporte, junto com a minha experiência na área de gestão do empreendedorismo, porque eu também tenho uma história no meio do empreendedorismo, também sou um pequeno empresário, quando não estou dentro da vida pública, e junto com isso, na minha formação, meu conhecimento na área de gestão pública, no Instituto Federal de Santa Catarina, e nós conseguimos construir um grande projeto dentro da pasta de esporte e lazer do Estado do Rio Grande do Sul, uma pasta que não existia nos outros governos e voltou novamente no governo Eduardo Leite, o que nos deu em um ano, nós conseguimos mudar na parte da lei de incentivo ao Estado, uma lei que estava há 8 anos travada e travando todo o esporte gaúcho. Então, nós conseguimos fazer algo que o próprio governador tinha nos dado como meta para o final do governo. E nós conseguimos construir no primeiro ano de governo. Nós conseguimos vencer um passivo de mais de 250 municípios que estavam com recursos trancados. Nós conseguimos fazer com que os para-atletas hoje tenham um edital do fundo dividido para ambas, tanto os para-atletas como o desporto. ou seja, nós trouxemos energia para a gestão, construímos uma pasta nova e conseguimos trazer resultados. Ou seja, isso me dá certeza. Se nós conseguimos cuidar de 497 municípios do Rio Grande do Sul na área da gestão do esporte e lazer, não tenho dúvida que me trouxe experiência e capacidade para poder fazer a gestão em Santa Maria. E junto disso trouxe os resultados, que eu costumo dizer, quem promete mas não faz antes, não vai fazer depois. A metade dos nossos cargos de diretores da secretaria, a metade era construído com servidores públicos já do Estado. Ou seja, nós não fizemos aquela farra de CCs, até porque nós propomos a diminuição de CCs aqui em Santa Maria. E construir um governo técnico é construir um governo com quem tem a memória, porque o servidor público é aquele que tem a memória. Os prefeitos, governadores, CCs que passam, eles são passageiros e muitas vezes travam o processo e nós não podemos travar. Nós queremos governar desde o primeiro dia e para isso nós vamos precisar ter um governo técnico, que estão técnicos aprovados em concurso há muitos anos dentro de Santa Maria, okay, e vamos estar governando da forma correta.
Aos 15 minutos quase de entrevista, outra pergunta é que também a gente tem aí no seu plano de governo a intenção de criar um escritório do empreendedor facilitando a liberação de alvarás e de licença. Como será feita essa facilitação? O que, que vai ser feito diferente do que a gente tem hoje aqui em Santa Maria?
Santa Maria hoje, ela dá alguns passos tentando dizer que mudou, mas internamente na prefeitura ainda não mudou. Um exemplo, nós tivemos a lei da liberdade econômica, onde o governo atual, né, autorizou, liberou em torno de 12 mil pequenos empreendedores, mas se esses pequenos empreendedores precisarem gerar notas hoje, eles vão ter que entrar novamente na burocracia da prefeitura e voltar a dar alguns passos que vai atrasá-los. Então, nós queremos realmente fazer o que faz a cidade de Farroupilha, que consegue liberar um alvará em até 24 horas e faz com que os empreendedores nasçam e caminhem nos primeiros 2 anos. Existem modelos que facilita o empreendedorismo na cidade. Existe lei de incentivo ao desenvolvimento empresarial, como na cidade de Bento Gonçalves. Esses modelos nós queremos trazer para dentro de Santa Maria. Se nós temos modelos em outras cidades que dão certo, nós queremos fazer aqui também. O escritório do empreendedor tem esse compromisso de estar trabalhando junto com os empreendedores, com aqueles que geram emprego na nossa cidade e também geram economia. E essa vai ser a nossa missão principal no início do governo. Além da saúde, nós precisamos trazer a confiança para os nossos empreendedores e o escritório vai fazer com que esses modelos que deram certo em outras cidades sejam aplicados em Santa Maria, porque Santa Maria tem no seu setor o comércio e serviço, que são as principais potencialidades, e a prefeitura tem que ser a grande parceira. Por isso, o nosso escritório vai estar trabalhando de uma forma mais tecnológica e, com certeza, mais humana com os nossos empregadores.
Candidato, no seu plano de governo não aparecem as palavras coronavírus ou Covid. Por que o senhor não incluiu o tema no plano e, mesmo sem incluir, peço que o senhor diga o que poderia fazer para reduzir os impactos na área da saúde e até prever uma eventual imunização da população de Santa Maria?
Nós entendemos que o coronavírus é um vírus, como tantos outros que existem, que vieram, que foram enfrentados com vacina e continuam até hoje sendo enfrentados com vacina e com cuidados na área da saúde. Nós entendemos que uma das grandes preocupações do coronavírus e quem combate ele são as demais patologias. Ou seja, quando nas unidades de saúde faltam médicos especialistas, nós com certeza estamos trazendo para essa pessoa um risco maior se ela conter o coronavírus, e aí ela vai conseguir ter uma imunidade menor ou outras patologias como levar à doença. Ou seja, nós entendemos que o combater o coronavírus é estruturar as unidades básicas, é fazer com que a falta de médicos especialistas termine na cidade de Santa Maria e também os protocolos sanitários estabelecidos se cumpram em Santa Maria. Por exemplo, nós precisamos de uma testagem em massa. Está comprovado que países e municípios que testaram em massa conseguem conter o crescimento da doença e combater de uma forma melhor. Nós precisamos fazer um monitoramento de onde estão as regiões, porque em Santa Maria, por exemplo, nós tivemos algumas unidades de saúde que acabaram fechando porque os trabalhadores estavam com suspeita de coronavírus, e que nós precisamos cuidar dos nossos trabalhadores, com certeza, da área de saúde. Mas também nós precisamos ver se aquela comunidade, aquela região, tem alguém contaminado, o que não foi feito.
O senhor garante a testagem? O senhor garante a testagem se for eleito?
A testagem máxima, nós tivemos em torno de quase 40 milhões que já chegaram nos cofres públicos para combater o coronavírus. Isso precisa ser feito. diante das realidades do monitoramento por áreas e classes que podem estar sendo ganho de contaminação. Nós garantimos sim, porque esse é um caminho de combater o coronavírus. Então, muitas pessoas às vezes colocaram especificamente o combate ao coronavírus, mas as respostas de quem está no poder não está sendo completa como está sendo em outros municípios. Nós não temos uma grande testagem, nós não temos um monitoramento, nós não temos nem mesmo uma barreira sanitária. Hoje, você chega em um mercado, você vai ter a medição da sua temperatura. Você chega num posto de saúde, você entra e sai, ninguém vê a sua temperatura. Ou seja, triagens estão erradas e isso vai fazer com que, infelizmente, alguns óbitos aumentem, como está acontecendo em Santa Maria, porque a população está tendo que voltar à vida normal para poder vencer as suas despesas e as suas necessidades, mas não está sendo cumprido muitos protocolos. Então, nós queremos combater a saúde num todo. Entendemos que o coronavírus existe, é um vírus que precisa de uma grande responsabilidade do próximo gestor,
30 segundos,
mas também as demais patologias também existem.
30 segundos para suas considerações finais, por favor.
Eu quero agradecer a Rádio Gaúcha, a todo o time que está trabalhando e pedir que cada um venha acompanhar as nossas redes sociais, Jader Maretoli 10, ali estão projetos e propostas realmente inovadoras para o futuro de Santa Maria. E agradecer a nossa vice que está junto comigo, professora Maria Helena, numa caminhada de mudança que Santa Maria precisa.
Gaúcha, eleições 2020.